3:06, você está acompanhando o CBN Cascavel, segunda edição desta quinta-feira. Agora 21 graus a temperatura em Cascavel. Nós estamos retomando a conversa com o empresário Edgar Bueno, nós estamos conversando com empresários de Cascavel, da região oeste, com temas relacionados à retomada econômica, falando um pouco sobre o debate em torno do pedágio, também os investimentos previstos na nova Ferroeste, essa transformação com a nova Ferroeste. Edgar, para a gente fechar o assunto do pedágio, só respondendo aqui a pergunta do Pedro, o Pedro diz o seguinte: com um acordo de leniência, essas empresas estariam habilitadas a participar da concorrência. Considera um absurdo, se roubaram a população paranaense e agora querem continuar participando, pelo menos desse processo de escolha. Gostaria de saber do Edgar se ele é favorável à participação dessas empresas na concorrência, porque tem know-how, de repente elas podem ganhar e continuarem operando no Paraná.
É, na verdade, nós temos que pensar, tudo é uma questão de lógica, né? Se eles roubaram, é porque alguém deixou roubar também, tá certo? Pois bem, isso é o que nós temos que nos proteger para que isso não aconteça no futuro. Outra coisa que eu defendo: quanto mais participantes tivermos na licitação, mais barato vai ficar. Então é importante que eles se habilitem e que venham para a disputa também, porque é só com disputa que nós vamos ter a chance de baixar 50%. Se não tiver disputa, eles, quem chegar, chega absoluto, chega absoluto dono do negócio, porque está vendo que não tem disputa. Entendeu? Então é importante que quanto mais empresas, essas ou outras que tem no Brasil, ou outras empresas internacionais, que possam estar habilitadas para poder disputar, porque é só nessa disputa que nós vamos conseguir baixar valores. Então, daqui a pouco é importante que elas participem também.
Vamos acompanhar os próximos desdobramentos e você, ouvinte da CBN, tem todas as informações aqui na 93.9. Estamos atentos a todos os movimentos em torno do novo modelo de pedágio do Paraná. Lembrando que os contratos que estão em vigor aí seguem até o dia 27 de dezembro. Os contratos terminam no final deste ano de 2021.
Vamos torcer para abrir as cancelas nesse dia.
E pelo jeito vai ser assim, porque não haverá tempo para concluir.
Não,
e depois conclui na sequência, se é que
não,
vai ser
a obrigação
assim
de concluir.
É, eu recebi mensagens aqui, a gente não vai conseguir atender a todos, gente falando em judicialização, falando em fechar as rodovias. Eu concordo com o Edgar. O senhor chegou a falar aqui em fechar? Ah, o senhor falou, né?
Eu falei aqui no começo do programa.
Então é isso.
O Brasil tem que fechar o trevo Catarata.
Mas é
por dois motivos.
Pouquinho
pra
de
nós
tempo.
Mostrar uma potência.
Mas não é para atrapalhar o trânsito.
Não,
é
só não, é para atrapalhar por um dia.
Só um dia, mas vai atrapalhar.
Se não atrapalhar, não dá repercussão nenhuma. É. Logicamente que é uma posição mais radical, mas eu sou a favor.
Isso
primeiro,
depois do dia 27.
Primeiro, para mostrar que a liderança do Oeste está acordada.
Uhum.
Segundo, para pressionar essa obra, que ela está andando devagar, quase parando. Muito devagar. É uma obra urgente, de extrema urgência, e eles estão trabalhando nesse ritmo de tartaruga. Uhum. Então nós tínhamos que, por dois motivos, ou três motivos, nós tínhamos que unir lideranças, chamar o governador, representando o governador, chamar a Assembleia, chamar todo mundo. Venha para cá, vamos mostrar a nossa força.
Isso depois do dia 27 de novembro?
Não, agora.
Antes?
Logo, o quanto antes possível. Ah, eles não falam
mas
mais nada.
Mas não atrapalha as conversas?
Não,
as conversas
não,
estão andando
não.
Bem?
Quanto
ou
mais
ou faz
pressão?
Mais pressão?
Não, quanto mais pressão, governo funciona assim. Quanto mais pressão, mais nós vamos conquistar. Se nós ficar quietinho, eles morreram, mataram o assunto, não distribui mais.
Mas a conversa entre o Ratinho e o governador, aliás, entre o governador presidente. Ratinho Júnior e o presidente Bolsonaro, a conversa está mansa. Isso significa o quê? Preocupante?
É o jeito. O Ratinho vai ter que assoprar. Não vai ter que ir lá no manotaço com o Bolsonaro. Vai levar outro.
O Oeste
então,
pressionou o ministro.
O Ratinho tem que levar essa ansiedade da população, esse anseio que a população tem de fazer uma coisa legal, porque nós temos que pensar nas pessoas, não no governo. Nós temos que pensar nas pessoas, não na pedagiadora. O que que é melhor? É melhor que nós consiga baixar o preço, que nós consigamos melhorar a nossa economia, que nós podemos produzir mais riqueza e mais empregos. E é através de um pedágio justo que a gente faz isso. Um pedágio explorador como esse, ela suga o dinheiro, a gente não vê, mas ela suga o dinheiro da sociedade, de qualquer um de nós. de todos nós, cidadãos. E ela vai sugando e vai nos achatando e vai nos criando dificuldade, e a nossa economia vai travando. A esperança da economia, ela vai morrendo. Investidores do Brasil, investidores internacionais também, quando eles vê um contrato leonino como esse, eles também não vêm, porque eles vão fazer parte da economia, da nossa economia, do Paraná, do Brasil. Então, é hora de fazer a pressão grande. E o Ratinho, logicamente, ó, presidente, olha o que está acontecendo lá, a nossa população está inquieta, ele vai ter que vender essa ideia para o presidente, entendeu? E não vai ser na briga, na guerra. O Ratinho tem que ir mais devagar com o presidente, mas ele tem que ir lá para o presidente interpretar que nesse momento político nós aqui do S estamos dispostos a tudo, por um bem de todos.
Vamos falar da Nova Ferroeste? Mais uma observaçãozinha aqui. O Elias, obrigado, Elias. O Elias é de Toledo, está acompanhando a CBN. Sempre acompanho a CBN. Eu não concordo que essas empresas deveriam participar da concorrência. Os proprietários deveriam ir para a cadeia diante do que aconteceu. Obrigado, Elias. Bom, Nova Ferroeste.
Vamos colocar quem tem que ir para a cadeia, vamos colocar. Mas a empresa constituída, se ela vier participar, quem ganha somos nós. Por que nós vamos ser contra? Entendeu? Mas tem que prender o dono? Prenda o dono, mas a empresa existe, está aqui, tem os seus diretores, enfim, normalmente é S.A., né? Uma sociedade S.A., se você prende um diretor, não muda nada, não é verdade?
Nova Ferroeste, Edgar, nós acompanhamos inclusive ontem a presença de técnicos do Ministério da Infraestrutura, estamos acompanhando todo o debate em torno desse assunto. O governo Ratinho Júnior tem demonstrado muito interesse, o governo federal também, em melhorar rodovia, ferrovia, a infraestrutura do país, não é? Que nós observamos que é bastante precária. E essa ligação de Maracaju a Porto Paranaguá, passando por Cascavel, Guaíra, Toledo, Cascavel, e um ramal daqui a Foz do Iguaçu. Lembra quando o senhor era prefeito que a gente acompanhava aquelas reuniões na SIC, discutindo o ramal até Foz do Iguaçu, e de Foz do Iguaçu, e aliás de Cascavel até Paranaguá. Então essa ligação, como é que o senhor vê o debate em torno desse assunto? Me parece que a coisa tende a acontecer. Não é agora, isso vai demandar um certo tempo, mas as conversas estão bem adiantadas.
Na verdade, é uma luta de muitos anos. Muitos anos. Desde a época que veio o primeiro ramal da Ferroeste Guarapuava-Cascavel, bem antes disso já se trabalhava nessa ideia de fazer essa ligação com o ramal para Foz e chegando até o centro do Mato Grosso. Eu acho que seria para a economia uma coisa grandiosa e boa. Mas o que tem que ser feito agora? Os governos estaduais e federal têm dinheiro para fazer? Não tem. Não vão fazer. Se nós depender do dinheiro público, nós não vamos ter esse dinheiro para fazer esse investimento. Então, o que o governo do estado do Paraná, o governo do Mato Grosso, o governo federal tem que fazer? Criar o ambiente para que os investidores internacionais, e me parece que aí quem tem mais interesse nesse assunto é a China, e a China tem muito dinheiro, então problema de dinheiro não tem na China. Mas eles têm problema de segurança de um contrato, segurança no investimento. Se nós investirmos tudo isso lá, nós temos garantia que nós vamos explorar? Não temos garantia, quer dizer, tudo isso vai para a mesa de negociação. E os governos, então, preparar esse ambiente, preparar através de projetos, para que eles possam vir fazer o investimento. Essa documentação e essa preparação de uma licitação dessa natureza, isso demora mais do que os chineses construir a ferrovia. Pode escrever. Até preparar toda essa burocracia toda, que no Brasil é terrível. Toda essa burocracia, até preparar tudo isso, demora mais do que os chineses colocar o dinheiro aqui e fazer essa obra voar. Eles têm condição, tecnologia eles têm para fazer quilômetros com muita rapidez. É só o governo destravar. Hoje o que está travando esse investimento é os governos. Não é que os governos estejam má vontade, mas a burocracia é tão grande que vai passando quando vê terminou o mandato do caboclo e ele não conseguiu fazer aquele documento ainda.
O Cristiano faz aqui uma pergunta. Muitos investimentos têm acontecido em meio à pandemia. A gente tem observado que muitas informações são positivas, principalmente no que diz respeito à infraestrutura. O que o Edgar acha do presidente Jair Bolsonaro? Está fazendo um bom trabalho? Vou falar um pouquinho de política agora. Depois a gente vai falar também, tem alguns ouvintes querendo saber do seu futuro político. Está gostando do trabalho do presidente Jair Bolsonaro?
Deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem um radicalismo do lado do Bolsonaro exacerbado, acima da média. acima da coisa natural. Eles não têm a capacidade de dizer, ô, Bolsonaro, você está errando aí, Bolsonaro. Não, eles dizem, não, Bolsonaro está certo. Ele não está certo. Então, o Bolsonaro foi uma providência necessária para o Brasil, naquele momento que ele ganhou. Mas lógico que o Bolsonaro não pode governar como foi a campanha dele. Ele tem uma responsabilidade de presidente da República. Ele precisa entender melhor tudo isso, ouvir, quem sabe, o general Heleno do lado dele. Aquele general entende tudo de Brasil. Ele conhece qualquer assunto do Brasil. Ele devia ter esse general mais perto dele e deveria agir com ponderação de presidente. E às vezes ele age como um menino acostumado a brigar na rua. Então não é assim. Então tem algumas críticas, mas também tem muita coisa boa. Vamos acompanhando isso. Eu torço para que o Bolsonaro consiga fazer um bom governo, mas ele precisa corrigir muita coisa também. Então não dá para mim vir aqui só aplaudir. Não, tenho que dizer que há muitos erros e que também há muitas posições pessoais do presidente que têm atrapalhado ele. Chegou uma época que eu cheguei a dizer assim, ó, tira os meninos da cozinha, que daí o Bolsonaro consegue governar. Porque os meninos ficavam se metendo muito, os meninos dele, né? Uhum. Os três, né? E agora até parece que os meninos deram uma melhorada, não deram? Eu senti que aliviou um pouquinho. Acho que ele tirou os meninos da cozinha. Mas tem que melhorar, tem que... torcer para o Brasil crescer. Se economicamente o Brasil conseguir crescer, o Bolsonaro sai bem no final dessa parada.
Falando em meninos, e para a gente encerrar a nossa conversa, vamos falar um pouquinho sobre o seu futuro. O Valdomiro diz o seguinte: o Edgar abandonou a política e só vai cuidar dos netos, ou ele pode voltar, pode ser candidato ainda? É a pergunta aqui do Valdomiro.
Pois é, Valdomiro. Às vezes eu devolvo a pergunta, o que que você acha? Porque eu sou questionado na rua assim todo dia, né? E daí, Edgar, vai ser candidato de novo? E eu tenho perguntado muito, o que que você acha? Qual é a tua opinião pessoal? Então, eu tenho ouvido as pessoas. Então, dizer que abandonei a política, não abandonei. Que é bom cuidar de neto, é uma coisa maravilhosa.
Ele está cuidando mesmo? Você deixa o ouvinte também informado, então. Viu,
nós temos uma convivência com os netos muito grande. Assim, de tocar violão, de cantar música. Os dois cantam bem. A minha neta daqui no final do ano, a filha do André, já vai ser médica. Uhum. E ela toca piano, ela toca um pouco de violão e ela tem um vozeirão. E o meu neto, quando ele fez 15 anos, eu comprei um violãozinho para ele. Agora ele está com 19.
Você tem um neto que é piloto também?
Ou não? Também, esse mesmo. Esse. Além de piloto, canta bem e toca bem. A mãe dele até me cobrou. Não, fica dando violão para ele. Nossa, a irmã dele já tinha um piano. Por que não vai poder ter um violãozinho? Dei um violãozinho para ele. Peguei um violãozinho usado ali na Carlos Gomes. Fui na lojinha lá do Celso. E olhei os violão. Eu entendo bem de violão, né? Assim, porque eu vendi muito violão na minha vida. Aí tinha um usadinho lá, peguei aquele, testei o som e outros novos. Falei pro Celso, vou levar esse aqui. E olha, é impressionante o som desse violão. Então eles cantam bem. Quando nós nos encontramos, não tem como não fazer uma cantoria, né? E a minha neta já está, inclusive, trabalhando nas UPAs lá de Maringá. Ela fez um teste lá, porque eles estão desesperados atrás de gente. Uhum. E ela fez um teste e passou. Então, de vez em quando, ela manda uma fotinha para mim, ela andando com a ambulância lá. Enfim, socorrendo, além de estar estudando. E o fim do ano se transforma numa médica. Isso é um orgulho muito grande para todos nós.
Agora, o senhor está sem partido.
É, não é que eu estou sem partido. Eu estou sem vivência política.
Ah, mas o senhor está num partido.
Eu não me desfilei, eu anunciei.
Não desfiliou.
Eu anunciei que ia sair do próximo, mas não tive. Quer dizer, faltou dizer, vou lá.
Mas não permanece no PROS. Se tiver que disputar alguma coisa, sairia do partido.
Viu, o pessoal do PROS está conversando comigo para mim permanecer. Uhum. Pessoal do PDT estão me convidando para mim voltar para o PDT. Todo mundo está me convidando agora. Ficou bom até para mim decidir. E logicamente que eu tenho outras opções, que eu não vou ficar falando todas aqui, porque senão tem gente que vai lá e atrapalha, né? Então é uma coisa que eu vou pensar ali na frente, né? Não sei se disputo ou não disputo. É uma coisa assim que ainda está para mim resolver. E eu estou pedindo um tempo para as pessoas, até janeiro, para mim decidir. Talvez janeiro eu anuncie, não vou sair a nada. Ou janeiro, quem sabe eu poderia sair a deputado federal. Estadual não sai mais. Uhum. Já fica definido aí. Estadual não quero mais. Mas federal é uma coisa ainda que eu não fiz. Daqui a pouco poderia ser uma opção. é uma grande opção, porque nós precisamos de gente para brigar, né? Precisamos de gente para defender a comunidade. Então, eu acho que em Brasília tem um palco muito bom, muito forte para a gente se manifestar. E lá é que acontece todas as coisas, né? Se nós estamos pagando mais caro o feijão aqui, é reflexo lá em Brasília, né? Então é uma coisa muito forte. Mas vamos deixar o tempo passar, vamos ver. Bom mesmo seria encerrar já meu período, né? Acho que seria o melhor para mim. Mas ainda estou pensando, eu tenho muita força mental, eu tenho muita força física, eu estou bem física e mentalmente. Poderia até ser aproveitado, mas não quer dizer que isso seja uma bandeira que eu estou lutando por ela. Eu estou observando, trabalhando, ouvindo, enfim, daqui a pouco posso me transformar num candidato ou não.
Para encerrar, aqui uma curiosidade do Rosaldo, ele diz o seguinte, o Edgar, ele entende de violão ou ele sabe tocar violão? Você só entende violão de marcas de violão?
Primeiro, porque eu fiquei 40 anos vendendo disco, violão, sanfona, piano, na Discolândia. Bom, então a primeira coisa que eu tive que aprender para me vender um violão, eu tive que aprender a afinar.
Afinar, sabe.
Então aprendi a afinar, e afinei e tal. Mas hoje eu toco um pouquinho. Eu acompanho, sou melhor vendedor do que tocador. Mas de qualquer maneira eu consigo tocar um pouco também, toco. Tenho várias músicas, eu canto e toco e ou acompanho. Eu consigo tocar.
Respondendo aí a curiosidade do ouvinte. Edgar, muito obrigado pela presença, pela gentileza de nos atender nessa tarde.
Valeu, muito grato. Grato a você, grato a quem nos acompanhou. Muito obrigado pelas perguntas, porque as perguntas que nos ensinam a andar, né? Uhum. Quanto mais pergunta vier, você vai ajustando a tua fala, o teu posicionamento, porque você vai sentindo o que, que a população está sentindo do outro lado. Então, isso nos prepara cada vez melhor com a participação ativa da população. E Cascavel é bom porque muitas pessoas, muitas lideranças sempre são ativas e elas sabem praticamente de tudo que está acontecendo e ela nos alimenta muito nesse sentido.
Conversamos com o empresário Edgar Bueno, falamos sobre a retomada econômica, um pouquinho sobre o pedágio, também sobre a nova Ferroeste. E não poderíamos deixar de falar um pouco de política também, afinal de contas foi prefeito de Cascavel por 3 vezes e deputado estadual por 3 vezes também?
Também.
3 vezes. 3:23, vamos a um breve intervalo, já a gente volta com a sequência do CBN Cascavel, segunda edição desta quinta-feira. Música.